Capítulo 3. Certezas que impulsionam um ministério duradouro. John MacArthur. Quando eu era rapaz, papai me recordou as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Depois ele disse algo que jamais esquecerei. Muitas pessoas têm dito e feito muitas coisas, mas quando vistas sob a verdadeira luz, são coisas que não permanecem. E naqueles anos iniciais ele me direcionou ao epitáfio de Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Papai me desafiou bem cedo a tornar esse versículo o meu alvo. Seja agradecido quanto ao passado e ao futuro. Meu pai faleceu em 2005, aos 91 anos de idade, e com essa idade ele ainda dava aulas bíblicas todos os domingos. O meu avô morreu bem mais novo de câncer. Lembro-me claramente de haver estado ao lado de sua cama. Creio que eu tinha 9 ou 10 anos, e meu pai lhe disse: "Papai, há algo que o senhor deseja?" Aí ele respondeu: "Quero pregar mais um sermão." Você percebe? Ele havia preparado um sermão e não podia pregá-lo. Mas sentia-se como o profeta Jeremias, que disse: "Isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais." Jeremias 20:9. Então meu pai tomou as anotações do meu avô, imprimiu-as e distribuiu o sermão no funeral. O título era Recordações Celestiais. Assim, do céu, meu avô pregou sobre o céu. Não posso agradecer suficientemente a Deus por homens como esses, que foram fiéis até o fim. Por outro lado, sou muito grato a Deus porque meus 4 filhos conhecem o Senhor e o amam, criando seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Recentemente, em um domingo à noite, batizei 2 de meus próprios netos. Permanecia na água enquanto ouvia os testemunhos preciosos de Thay e Olivia, que são primos e meus netos. Seus pais e eu dificilmente poderíamos conter nossa gratidão a Deus por sua graça em nossa vida e pela bênção que a nossa igreja, a Grace Community Church, tem sido em nossa vida. Não há nada como o esforço tremendo, incansável, amplo e uniforme de toda uma congregação de pessoas piedosas que levam a verdade das Escrituras para influenciar jovens. Me deleito com a igreja que tenho tido o privilégio de pastorear durante todos esses anos, especialmente pela alegria de ver a minha família crescer nessa igreja e ser firmada espiritualmente ali. Querendo sair e começar em outro lugar. Muitos pastores mudam de uma igreja para outra, servindo a muitas igrejas durante a sua vida. Às vezes as provações do ministério quase me fizeram desejar isso. Nunca vou esquecer a ocasião em que me dirigia a uma reunião na mesa administrativa da igreja, um dia há muitos anos atrás. Nessa ocasião, 4 homens, que eu mesmo havia discipulado, esperavam por mim. Eu cuidei daqueles homens. Reunia-me com eles nas primeiras horas da manhã para conversarmos sobre as coisas espirituais, orar, edificá-los e torná-los um corpo de pastores que trabalhariam ao meu lado. Quando entrei, não pude deixar de lhes falar. Quero apenas dizer-lhes, irmãos, o quanto os amo. Um deles respondeu: "Se você acha que somos seus amigos, está pensando errado." Eles tentaram conseguir o apoio dos outros líderes para me exonerarem do pastorado e me tirarem do púlpito. Fracassaram. O triste resultado foi que 4 daqueles 5 homens abandonar o ministério para sempre. Foi mais do que eu podia suportar. Eu teria saído se soubesse de outra igreja para a qual pudesse ir. Aquele era o meu 8º ano no púlpito da Grace Community Church. No meu 18º ano ali, 250 pessoas deixaram a igreja. Disseram que a minha pregação era demorada, irrelevante, monótona e muitas outras coisas. Algumas dessas pessoas eram presbíteros na igreja, e isso me tentou a questionar tudo. Eu teria saído daquele pastorado novamente, mas ninguém estava me fazendo qualquer convite. Mas isso aconteceu pela graça de Deus. O melhor é agora, porque sou grato a Deus por todas as situações pelas quais tenho passado, porque este é o melhor, o mais maravilhoso e o mais satisfatório tempo de toda a minha vida. Agradeço a Deus por todos os dias durante os quais Ele me tem permitido pastorear a minha igreja. As pessoas me perguntam, como você pode ter um ministério tão longo e duradouro? Do ponto de vista de Deus, a providência soberana e divina tem operado de muitas maneiras, conhecidas e desconhecidas para mim, que me tem mantido no lugar em que estou. E quanto ao outro lado das coisas? Eu lhe digo imediatamente que não apresentarei quaisquer discernimentos brilhantes, abordagens novas ou ideias criativas que me empenhei por desenvolver. Não tenho qualquer técnica inovadora para recomendar. Não inventei qualquer estratégia primorosa. Não confio em esquemas e estratégias de homens, especialmente no que diz respeito a fazer a obra de Deus. Então, oferecer esse tipo de coisa não é o meu objetivo. Há somente uma coisa que me empenhei por fazer: focalizar toda a minha vida em princípios bíblicos, na sã doutrina e na verdade divina. Enquanto todas as circunstâncias da vida vão e vêm e mudam-se as areias das modas dos homens, o fundamento sobre o qual você tem de construir é a rocha da palavra de Deus. Desde aqueles primeiros anos com meu pai, tenho procurado ser como aquele homem mencionado no Evangelho de Lucas, a respeito do qual Jesus disse que edificara a sua casa por abrir profunda vala no solo e lançar o alicerce sobre a rocha. Está escrito em Lucas 6:48. Isso não acontece porque você deseja que aconteça. Ao contrário do que muitos pensam, você não pode apenas falar para que isso venha à existência. Como o disse Jesus, não acontece somente por vir a Ele e ouvir Suas palavras. É o agir de acordo com essas palavras que nos torna semelhantes ao construtor sábio descrito por Jesus. A bênção surge não por ouvirmos, e sim por fazermos como Jesus disse aos seus discípulos no cenáculo, conforme está escrito em João, capítulo 13, versículo 17. Paulo no Monte Everest de sua vida. Meu pai me recomendou um dos mais sábios construtores de todos quando citou para mim na juventude a vida e as palavras de Paulo. Quando Paulo escreveu esta última carta sobre o combater o bom combate, mesmo em seus últimos dias, ele estava no Everest da sua vida, respirando o ar rarefeito, conhecido unicamente por aqueles que não apenas chegam ao topo, mas também o fazem com nobreza e integridade. Paulo conseguiu fazer isso, embora todos na Ásia o tivessem abandonado. O restante de 2 Timóteo 4 indica que a vida de Paulo, mesmo no final, foi cheia de desapontamentos corriqueiros. Não houve uma grande multidão estimulando Paulo quando ele chegou ao momento épico e se aproximou, por fim, da linha de chegada. De fato, a igreja havia afastado dele suas afeições e o mundo estava para lhe arrancar a cabeça. A jornada de Paulo, rumo ao alto, foi, em certo sentido, para baixo. Consideremos novamente a vida de Paulo, conforme descrita em 2 Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 9. A consolação veio porque a vida de Paulo estava saturada de sofrimento e aflição. Tudo o que poderia sobreviver a um homem lhe sobreveio. Perseguição física, privação, enfermidade, batalha espiritual e desapontamentos. A estrutura temática de 2 Coríntios é, de fato, uma crônica sobre os altos e baixos de Paulo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 8 a 11. Em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, desonra por infâmia, como desconhecidos, nada tendo. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6. Até o grande apóstolo Paulo sofreu depressão? Sim, ele sofreu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar. Em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome, em sede e em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece? Que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza? Que eu não me inflame. 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a 29. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 10. Quero que você considere essas passagens, porque Paulo foi o homem que chegou ao final da sua vida dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como foi que ele conseguiu fazer isso? Os desapontamentos que ele enfrentou foram esmagadores. De fato, o principal motivo por que ele escreveu 2 Coríntios foi porque a igreja o havia deixado de lado para seguir os falsos mestres, depois de ele investir quase 2 anos de sua vida em trazê-los ao conhecimento de Cristo. Paulo conhecia a dor do amor não retribuído. Às vezes, parecia que quanto mais Paulo os amava, tanto menos eles o amavam em retorno. Alguns membros da igreja o criticavam até por sua aparência. Diziam que a aparência dele era inexpressiva e seu discurso desprezível. Isso significa que ele era feio e não sabia se comunicar. Ora, se você é feio e sabe se comunicar, você pode ser aceito. Ou se é bonito e fala um pouco, pode sobreviver por um tempo. No entanto, os falsos mestres se esforçavam tanto quanto possível para atacá-lo de todos os lados. Queriam desacreditar Paulo para que as pessoas perdessem a confiança nele e substituíssem o seu ensino pelo ensino deles mesmos. É difícil suportar esse tipo de rejeição quando você gastou sua vida por uma igreja. Não chego nem perto do que Paulo experimentou, mas tenho permanecido em uma igreja tempo suficiente para ver todo tipo de ataque contra meu caráter, minha vida e ministério. Portanto, fiz um estudo da vida de Paulo para aprender como sobreviver. Uma expressão sob a qual me abrigo é essa: não desanimamos. Está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O vocábulo grego é ekakel, que contém a raiz kak, uma referência à malignidade, pecado ou corrupção. É mais do que apenas não desanimar ou desfalecer. É um compromisso de não desertar espiritualmente por covardia, preguiça, imoralidade, indiferença ou abandono do chamado e do dever. Mas como fazer isso? Paulo abraçou a superioridade da nova aliança. Primeiro, Paulo aceitou de todo o coração a superioridade da nova aliança, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. O ministério ao qual ele se referiu é descrito no capítulo anterior como o ministério do Espírito, está no versículo 8, e o ministério da Justiça, que está no versículo 9, para contrastá-lo com o ministério da condenação. É o ministério da nova aliança que o Antigo Testamento anunciava. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 33. Essa aliança é a salvação em Cristo Jesus. É melhor do que a anterior, porque a nova aliança dá vida. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A lei de Moisés estabeleceu uma sentença de morte. O Evangelho de Jesus Cristo dá vida. Paulo prosseguiu explicando que, embora a velha aliança fosse um ministério de condenação, tinha certa glória, porque era um reflexo da santidade de Deus. No entanto, a nova aliança tem uma glória superior, porque outorga perdão e justiça eterna. Versículos 10 e 11. A nova aliança também traz esperança, que produz coragem. Essa foi a razão por que Paulo escreveu: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. 2 Coríntios 3, 12. É perceptível, pois a velha aliança era coberta por um véu, mas na nova, o véu é removido. Versículos 13 e 14. É centralizada em Cristo, porque o véu é removido em Cristo. Versículo 14. Tem o poder do Espírito, transformando-nos à própria imagem do Senhor de um nível de glória a outro. Versículos 17 e 18. Conhecer o Evangelho, crer nele de todo o coração e ser chamado a proclamá-lo é o privilégio mais nobre e mais elevado que qualquer pessoa pode desfrutar. Isso levou Paulo a escrever: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. A despeito de tudo, Cristo vence no final. Se você perguntasse a alguém quais são as pessoas mais importantes de uma cidade, talvez ele lhe diria: o prefeito, os vereadores e as pessoas que desenvolvem programas educacionais. Essa não é a maneira como Deus responderia a essa pergunta. Em toda a cidade há um grupo de pessoas que influenciam outras quanto à eternidade. Exercem um profundo impacto na condenação ou salvação delas. São um aroma de vida ou de morte. Em suas próprias forças, quem exerceria esse tipo de impacto? Paulo se admirava com o privilégio divino do ministério e jamais o negligenciava. Meu filho Mark, aos 16 anos de idade, sentou-se perto de mim e disse com sinceridade: "Papai, quando você prega, é realmente alguma coisa. Mas no restante do tempo, você não é nada especial." Ele entendeu bem a situação. Ele tentava compreender o que acontecia com seu pai ao subir ao púlpito. Ali, o que ouvia era o poder de Deus se expressando quando eu proclamava com exatidão a palavra dele. No lar, se eu tivesse uma grande ideia a respeito de consertar alguma coisa, era geralmente uma ideia medíocre. Contudo, quando alguém se dirigia a mim e falava: "Depois que ouvi você pregar, vim a Cristo", eu queria dar um passo para trás e tomar fôlego. Se você deseja ter um ministério permanente, nunca perca o senso de maravilha e glória da nova aliança, a mensagem pela qual o mundo tem esperado. Ela está aqui, você sabe, e Deus quer usá-lo para proclamá-la. Somos importantes. Neste planeta, não há ninguém tão poderoso como o povo de Deus, pois afetamos as pessoas quanto à eternidade. Paulo abraçou a realidade de que o ministério é uma misericórdia. Retornemos a 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, onde Paulo disse: "Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos." Ele aceitou a realidade de que o ministério é uma misericórdia, ou seja, graça outorgada a quem não merece. A resposta piedosa é gratidão, conforme vemos nas palavras de Paulo a Timóteo: "Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal." 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 a 15. Alguns pastores me dizem: "Minha igreja não está me tratando bem. Mereço ser tratado de modo melhor." É mesmo? Lembre-se que sua salvação é uma misericórdia. O fato de que você não está no inferno é uma misericórdia. O próprio ministério é uma misericórdia. As pessoas falam frequentemente a respeito de esgotamento no ministério, mas há muito tempo compreendi que o esgotamento não acontece porque a obra é extenuante. Você não ouve os cavadores de trincheiras falarem que estão fatigados de cavar em trincheiras. O que faz as pessoas se esgotarem é o desânimo que está ligado às esperanças irrealistas. Todavia, se você compreender que não merece nada e que todas as coisas boas em sua vida são misericórdias da parte de Deus, saberá em que precisará ser bem-sucedido. O que aconteceu quando aquelas 250 pessoas saíram da igreja? Eu fui tentado a reagir na carne e dizer: "Essas pessoas não me apreciam, não aceitarei isso", e ir para casa a fim de queixar-me à minha esposa. A reação correta é essa: "Não mereço permanecer aqui e ensinar essas pessoas. Se todas elas saírem no próximo domingo, receberei o que mereço." O fato de que não afetei a minha esposa a ponto de ela sair também foi uma misericórdia. É uma misericórdia o fato de que não tenho, de algum modo, desapontado meus filhos e não os tenho feito afastarem-se de Cristo. É uma misericórdia o fato de que tenho permanecido no púlpito e não tenho dito coisas estúpidas que levariam a igreja a me expulsar da cidade. Paulo abraçou a necessidade de um coração puro. Há um terceiro elemento que gostaria de mencionar. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4, 1 e 2. O que é mais importante do que a santidade? Um pouco adiante, Paulo escreveu: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ele desejava apresentar a igreja a Cristo como virgem pura. Paulo admitiu seu temor de que viesse a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Ele escreveu contra todas as formas de pecado e categorizou essas formas em listas de avaliação pessoal que aplicou primeiramente a si mesmo. Essa era a razão porque ele não tinha uma vida pecaminosa secreta, e isso é bastante significativo, porque ele era ex-fariseu, ou seja, um grande hipócrita. De acordo com Jesus, conforme Mateus 23, os fariseus eram sepulcros caiados, cheios de ossos de homens. Portanto, eram senhores na arte de encobrir culpas ocultas. O tempo e a verdade andam lado a lado. Dê tempo suficiente e a verdade se manifestará. Tiago explicou que a cobiça é concebida no íntimo, mas logo dá à luz ao pecado, conforme está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tenho passado 40 anos na mesma igreja. Alguns dos irmãos queridos sabem tudo o que precisam saber a respeito de mim, de cima para baixo, de frente para trás e sobre meus filhos e netos. Se você está levando uma vida oculta, ela se manifestará e você não vai impedir isso. A única maneira de evitar esse problema é lidar permanentemente com os pecados do coração. Paulo foi honesto e pôde afirmar: a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. A consciência não é um tribunal celestial, porém é o mais elevado tribunal terreno, pois é o sistema de alerta da alma. Romanos 2 esclarece que a consciência ou nos acusa ou nos intenta. Ela é para a alma o que a dor é para o corpo. Sua consciência o faz sentir-se culpado, ansioso, insone e cheio de arrependimento, ou lhe traz alegria, confirmação, paz e contentamento. Eu me lembro de haver dito anos atrás a respeito de um avião da companhia Avianca que se chocou com uma montanha. Era um Boeing cheio de passageiros que estava em sua aproximação final para a aterrissagem. Quando o radar interno detectou que a aeronave estava fora de curso e se encaminhava para a montanha, disparou um alarme eletrônico que dizia: suba, suba, suba! Inexplicavelmente, o piloto não subiu. O último som gravado foi o piloto dizendo: cale-se, gringo, um pouco antes de haver desligado o sistema de alarme. Menos de um minuto depois, bateu no lado da montanha e todos a bordo morreram num instante. O radar descreveu a realidade, mas o piloto fez exatamente o que muitas pessoas tolas fazem com a sua consciência. Deus colocou dentro de nós uma consciência que age como um sistema de alarme. Quanto mais saturada for a sua consciência com a palavra de Deus, tanto mais bem informada e mais útil ela será para você. Esse foi o testemunho do rei Davi, que escreveu: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esse foi o testemunho de Paulo, que pôde dizer: minha consciência é limpa, estou vencendo a batalha em meu íntimo. Em 1747, Charles Wesley escreveu um hino pouco conhecido, intitulado Quero um Princípio em Meu Íntimo. Acho que deveríamos cantá-lo com mais frequência, como uma forma de proteção pessoal. A letra do hino diz assim: quero um princípio em meu íntimo, de vigilância e de santo temor, uma sensibilidade ao pecado, um senso de que ele está perto. Quero sentir a menor aproximação do orgulho ou do desejo errado, para captar a vacilação da vontade e apagar o fogo incandescente. De ti não quero mais me afastar, nem entristecer a tua bondade. Dá-me temor filial, eu rogo, e uma consciência sensível, ágil como a menina dos olhos. Torna, ó Deus, a minha consciência a ouvir o pecado, desperta minha alma e mantém-na sempre desperta. Deus Altíssimo, de amor e verdade, outorga-me o teu poder, remove a montanha de minha alma, a dureza de meu coração. Ó, que a menor omissão doa em minha alma desperta, e leve-me novamente ao sangue que faz o ferido ficar curado. Paulo abraçou o dever de manejar com exatidão a palavra de Deus. Paulo explicou à igreja de Corinto a respeito de si e de seus cooperadores em Cristo. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4, 2. A palavra grega traduzida por astúcia, panorgia, fala de alguém capaz de fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos, sendo inescrupuloso, astuto e enganador. Há muitos falsos ministros que agem assim, mas os verdadeiros ministros de Cristo repudiam essas técnicas manipuladoras e seguem, em vez disso, o exemplo de Paulo e seus companheiros, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 2, 17. Nada purifica tanto os motivos de uma pessoa como o recordar que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Seja fiel e verdadeiro à palavra de Deus. Tenha um compromisso inflexível com a fidelidade à Bíblia. Se não fizer isso, não permanecerá muito tempo em um lugar. Terá de começar a viajar com o seu show, ou até levá-lo à TV, onde é mais fácil manipular as pessoas, visto que elas não podem conhecê-lo em seu dia a dia. Se eu manipulo uma passagem das Escrituras, tendo em vista propósitos egoístas, serei apanhado no devido tempo. Ao contrário disso, meu compromisso é seguir a ordem de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Isso exige muito trabalho e estudo árduo, mas isso é a vocação de um pastor. A verdade das Escrituras tem um aliado em todo lugar, ou seja, o coração humano. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, 14, 15. No coração humano não há aliados para seus pensamentos e ideias, mas há um aliado para a verdade divina. Então, seja cuidadoso em manejá-la com exatidão, a fim de produzir os melhores resultados. Paulo abraçou a verdade de que os resultados do seu ministério não dependiam dele. Paulo continuou: "Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus." 2 Coríntios 4, 13 e 4. Paulo compreendia que, em última análise, não tinha controle dos resultados do seu ministério evangelístico. Essa é a mesma verdade que Jesus deixou tão clara na parábola do semeador. Ele disse: "Não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas?" Marcos 4, 13. A semeadura revela que há quatro níveis de receptividade no solo, mas se em nossos dias alguém que representa o evangelicalismo norteado por técnicas reescrevesse essa parábola, ela ficaria assim: havia um solo e quatro semeadores. Um semeador tinha uma técnica específica de evangelismo que não frutificava de maneira alguma. O segundo semeador tinha outra técnica de evangelismo que produziu algum resultado por algum tempo. O semeador seguinte tinha outra técnica que produziu uma resposta superficial. Mas, finalmente, veio o quarto semeador, que tinha a técnica correta e obteve as respostas a 30, a 60 e a 100 por 1, porque, afinal de contas, a questão toda é a técnica. No entanto, essa não foi a maneira como Jesus contou essa história. Ele se focalizou não no semeador, e sim na semente. Todos nós semeamos a mesma semente, mas somente Deus pode arar o solo. Há erros graves na teologia norteada pelo mercado. Talvez o primordial seja a noção de que a principal tarefa do pregador é vencer a resistência do consumidor, a fim de persuadir as pessoas a comprarem o produto chamado Jesus. Nem pensem nisso. Essa ideia, além de blasfema, é completamente ineficaz, pois o motivo fundamental da resistência do consumidor para com o Evangelho é um problema grande demais para você e eu vencermos. Expressarei isso em outras palavras. Se eu tentasse vender determinado sabão a cadáveres em um necrotério, acho que não teria qualquer comprador. Não estou exagerando, porque é assim que as Escrituras descrevem o estado espiritual dos incrédulos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2, 1 e 2. Então, se o nosso evangelho ainda está encoberto, disse Paulo, ele está encoberto para as pessoas que se encontram em um estado de destruição, mesclado com o fato de que o Deus deste século, Satanás, cega o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse texto todo está baseado em 2 Coríntios 4, 4. Tente assimilar este pensamento. Tudo o que, como crentes, fazemos neste mundo, faremos melhor no céu, exceto uma coisa, a evangelização. Porque não haverá no céu ninguém que não tenha aceitado o evangelho. A evangelização é a grande comissão que o Senhor nos deu. Ele ordenou que fôssemos ao mundo e pregássemos o evangelho. Mas em seguida, Paulo nos diz que nossa audiência é morta e cega. Recordo o que aconteceu com Isaías, que teve uma visão de Deus no céu. Deus lhe deu uma mensagem a proclamar, dizendo: vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Naturalmente, Isaías perguntou: até quando, Senhor? Isaías 6, 9 a 11. O Senhor respondeu que em pouco tempo as pessoas seriam destruídas, mas não todas, para que ele estabelecesse a santa semente. Versículo 13. A salvação é uma obra de Deus. Jesus, em resposta à pergunta: quem pode ser salvo?, disse: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lucas capítulo 18, versículos 26 e 27. Um repórter me perguntou alguns anos atrás: você tem um grande desejo de edificar a igreja? Aí eu respondi: você está brincando? Jesus disse que ele edificaria a igreja. Você acha que desejo competir com ele? Você não quer gastar muito tempo pensando sobre a tarefa de evangelizar à luz da perspectiva humana, mas um pouco de reflexão pode nos ajudar a sermos gratos a Deus pela sua obra na salvação. Foi assim que Paulo o explicou. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 a 21, citando Isaías 29, 14. Paulo prossegue e diz porque, a princípio, o evangelho parece difícil de ser crido por aqueles que o ouvem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Contudo, aqueles que Deus chama descobrem que o evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 22 a 25. Perto do Circo Máximo, em Roma, há uma gravura que fica por trás de uma grade de metal para que você não possa tocá-la. Eu já vi diversas vezes essa gravura. É uma figura de um homem crucificado com cabeça de burro. A tradução do que está escrito embaixo da gravura é: Alexamenos adora seu Deus. Isso representa o escárnio do mundo gentílico sobre qualquer pessoa que ousasse adorar um homem crucificado, porque, pelo que eles sabiam, somente pessoas desprezíveis iam para a cruz. O Evangelho é, em um sentido, uma mensagem inacreditável que é contrária a todas as inclinações naturais, e estamos tentando apresentá-lo às pessoas que estão mortas e cegas. Se você não vê pessoas vindo a Cristo aos milhares, sabe agora por quê. Para vencer esse problema grave, temos que recrutar uma equipe especializada? Isso não é o que Deus ensina. Irmãos, reparai na vossa vocação, escreveu Paulo, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são os ninguéms para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 31, citando Jeremias 9, 23. Essa foi a razão porque depois Paulo escreveu: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 5 a 7. Permita-me dizer-lhe algo importante a respeito da palavra servos. Literalmente, ela se refere a escravos, pessoas que eram propriedade de outros e não tinham direitos pessoais. Temos um desprezo natural por todas as formas de escravidão. É correto que o tenhamos, devido à insuportável agonia e inúmeros pecados produzidos por todo o sistema de escravidão que já existiu. Contudo, se temos de entender como as Escrituras retratam o que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo, precisamos entender algo a respeito do que significava ser um escravo nos tempos romanos. Paulo deixou isso claro em 2 Coríntios 4, 5, onde ele descreveu seu próprio ministério. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. A palavra grega traduzida por servos se referia ao mais baixo nível de escravos na cadeia de escravos. Por exemplo, os escravos que moviam os remos das galés. Embora seja verdade que Jesus é amigo de pecadores, ele é também Senhor e Mestre de todos, e diz aos seus discípulos: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-me e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17, de 7 a 10. A Bíblia não apoia a escravidão, mas também não a condena expressamente. O Novo Testamento emprega a figura de um escravo como uma metáfora apropriada do relacionamento do cristão para com o Senhor. Dependemos do Senhor para suprir todas as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais. Até a nossa capacidade de trabalhar vem do Senhor Jesus, pois a palavra nos instrui: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, 18. A disposição final de sua vida, no que diz respeito a julgamento e recompensa, está igualmente nas mãos do Senhor. Se você ainda luta com a noção bíblica de escravidão, especialmente porque isso fazia parte do passado de seus progenitores, entenda que para você e para mim, a escravidão é apenas uma memória. Todavia, para gerações anteriores e para as pessoas dos tempos bíblicos, era uma realidade. Veja com novos olhos estas palavras de Filipenses 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se você é tentado a pensar que lhe é indigno ser um servo, lembre-se que o seu Senhor não o considerou assim. O que aconteceu como resultado? Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 9 e 11, citando Isaías 45, 23. Eis outra conclusão triunfante de Paulo, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. É claro que Paulo pensava em Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aquele que acendeu as luzes do universo pode fazer o mesmo em um coração entenebrecido, convertendo-o a Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses 2:9. Não precisamos nos preocupar com questões de estilo. Isso é muito enfatizado no cristianismo hoje, e os líderes das igrejas desperdiçam suas energias se inquietando a respeito de que estilo adotar em sua adoração: contemporâneo, pós-moderno, tradicional, formal, informal, emergente ou country. Tenho viajado pelo mundo todo e visto quase todas as maneiras possíveis de como você pode conduzir um culto na igreja, mas somente o estilo não significa muita coisa. De fato, com muita frequência, a ênfase excessiva sobre o estilo obscurece o significado da própria mensagem. A única maneira pela qual a luz penetra a vida de uma pessoa é pregarmos o evangelho para ela. Tentar descobrir que estilo de culto é adequado à maioria das pessoas é tolice, se de fato é verdade que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, 2 Coríntios 4, 5. Paulo abraçou a realidade de sua própria insignificância. Já escrevi sobre os versículos 5 e 6. Eis agora o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você não pode explicar o impacto da mensagem do Evangelho ao olhar para aqueles que Deus chamou como pregadores. Que contraste! O tesouro, o poderoso, resplandecente, sublime e glorioso Evangelho, em vasos terrenos ou de barro, coisas que são baratas, comuns, frágeis e substituíveis. O poder do glorioso Evangelho não é produto de gênio ou técnica humana. Somos fracos e comuns, lânguidos e tenros, quebradiços e substituíveis, mas isso não é fatal para a obra de Deus. Pelo contrário, demonstramos que Deus está em atividade, pois essa é a única explicação lógica. A humildade de Paulo o sustentava, como o fará com todos os verdadeiros servos de Cristo. Em contraste com nossa mensagem, somos nada. Se nos humilharmos na presença do Senhor, Ele nos exaltará, conforme Tiago 4:10. Paulo abraçou os benefícios do sofrimento. O sucesso me causa medo, porque favorece a minha carne. Quando Paulo considerava sua própria vida, pensava em si mesmo não somente como um vaso de barro, mas também como um vaso batido. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Esses quatro contrastes dizem todos a mesma coisa. Paulo experimentou provações severas em seu ministério, mas nenhuma delas prevaleceu. Uma das provações mais intensas que Paulo experimentou foi o espinho na carne. Você lembra o que Paulo ouviu de Deus mesmo a respeito dessa aflição? O Senhor disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Paulo entendeu a mensagem, visto que respondeu: "De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12, 9 e 10. A vida consiste daquilo em que você resolve focalizar-se. E Paulo aprendeu a focalizar-se no bem que Deus poderia realizar até nas circunstâncias mais aflitivas. Ele podia dizer um sincero amém às palavras de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. "Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes." Começamos considerando o fim da vida de Paulo. Agora sabemos que ele foi um exemplo perfeito desse princípio. O Evangelho da Prosperidade é absolutamente antibíblico. É uma afronta a Deus. O caminho do poder passa por sofrimento e fraqueza. Como Paulo disse, "Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo." Todos os verdadeiros servos de Cristo aprendem através dos anos a aceitar os ataques que ferem o coração, as rebeliões, as traições, as desafeições, os grandes desapontamentos, as mágoas, as dores físicas e o sofrimento, porque sabem que todas essas coisas cooperam para a destruição da autoconfiança. Paulo disse: "Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo", em 2 Coríntios 4, 10. Em outras palavras, Cristo é revelado mais poderosamente em seus servos quando eles suportam a aflição severa. Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. As pessoas não podem mais alcançar a Jesus fisicamente, mas elas podem nos alcançar. Às vezes as pessoas nos odiarão por causa de Jesus e de seu evangelho. Paulo sabia muito bem disso. Ele afirmou: "Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja." Gálatas 6:17 e Colossenses 1:24. Você e eu podemos dizer juntamente com Paulo: "Jesus tomou sobre si os golpes destinados a mim, por isso tomarei sobre mim os golpes destinados a ele." Que venham esses golpes! Paulo falou sobre a morte diversas vezes, usando a palavra grega comum, thanatos. Todavia, em 2 Coríntios 4:10, ele falou sobre morrer, necrosim, e não sobre morte, porque se referia ao processo e não ao acontecimento em si mesmo. Estava dizendo: "Toda a minha vida está no processo de morrer, por causa de Cristo. Mas isso é necessário para que a vida de Cristo também se manifeste em minha vida." O poder de Deus será revelado em nosso sofrer. Todos nós aprendemos muito mais por meio do sofrimento. Eu me lembro do tempo em que meu filho teve um tumor no cérebro e depois minha esposa se envolveu em um acidente de carro. Os médicos disseram que se ela não morresse, ficaria tetraplégica. Oh, que agonia naqueles dias e horas! Em oração, eu a entregava ao Senhor muitas vezes por dia, assim como lhe entregava meu filho, antes de serem aquelas provações solucionadas maravilhosamente mediante a completa restauração de ambos. Você experimenta esse tipo de coisa? Elas o abalam, mas também o tornam mais forte do que antes e ajudam você a ter uma afinidade mais íntima com Cristo. Paulo abraçou a necessidade de uma convicção firme. Ministérios duradouros não são peculiares a homens que seguem facilmente as últimas tendências. Estou pensando na ocasião em que fui a Tulsa e vi a Universidade Oral Roberts. A aparência radicalmente modernista dos edifícios segue o estilo dos anos 60. E algo no campus me recorda a um estacionamento de espaçonaves antigas. O estilo da arquitetura que eles escolheram era futurística em 1965, mas agora ela está ultrapassada. Quando você vai a uma universidade, o que você vê normalmente é tijolo clássico, colunas e outros tipos de características duráveis. Isso ilustra porque modas passageiras são melhor evitadas. Isso também é verdade em relação ao ministério. Paulo escreveu, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4, 13 e 14, citando Salmo 116, 10. Seu ministério não era norteado por modas passageiras, e sim por convicção. A mensagem em si mesma nunca muda. Você precisa conhecer a diferença entre o que pode mudar e o que não pode. Há integridade em permanecer na verdade que você crê, de modo que ela seja o que você prega e aquilo do que você não se envergonha. O silêncio pode significar tranquilidade, aceitação, popularidade e vida. Mas como no caso de Martinho Lutero, sua consciência é tornada cativa da palavra de Deus. Nela você permanece e não pode fazer menos. Um homem que possui convicção profunda não está procurando algo para dizer. Pelo contrário, está procurando alguém para ouvi-lo. Eu sinto lhe dizer, porém, que homens de convicção não são bem-vindos às igrejas hoje. Sou grato a Deus pelos homens que treinamos no Master Seminary e formamos quase 100 graduados por ano. Algumas das histórias que ouvimos sobre eles são comoventes. Muitas igrejas não querem pastores que dizem, eu cri, por isso falei. Não querem que a vida e o ministério sejam tratados de maneira bíblica, mas louvado seja Deus pelas igrejas que almejam isso. No final, Deus, em sua graça, acha um lugar para os nossos graduados, um lugar que valoriza a integridade espiritual e a fidelidade bíblica. Podemos apenas orar para que isso seja valorizado cada vez mais. Paulo abraçou a eternidade como prioridade. Paulo era tão comprometido com a causa de Cristo que sua igreja provavelmente o advertiu a atentar ao fato de que acabaria morto. Paulo viveu pelas palavras de Jesus, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10:28. Ele disse à igreja de Corinto, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meios de muitos, para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, versículos 14 e 15. Isso significa, não mudarei a mensagem, porque creio que ela é verdadeira, portanto continuarei a proclamá-la, sabendo que o pior que talvez me aconteça é que eu seja morto. Mas de qualquer modo, eu os verei na presença do Senhor. Enquanto isso, farei tudo o que puder para acrescentar mais uma voz ao coro de aleluias. Aqui temos a eternidade em vista, e não a tranquilidade, a popularidade ou sucesso nesta vida. Paulo concluiu, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18. Esses são pensamentos admiráveis, que descortinam os céus e colocam em perspectiva todas as nossas lutas. Não desanimamos no final porque temos uma perspectiva eterna. Em face da realidade maravilhosa e gloriosa da nova aliança, em face da realidade de que o ministério é uma misericórdia que floresce em pureza e é eficaz somente pelo soberano poder de Deus, em resposta à pregação da palavra, manifestada por meio do mais insignificante vaso de barro, fustigado na batalha, Paulo abraçava o poder aperfeiçoador do sofrimento. Ele permaneceu fiel às suas convicções, não se importando com o preço a pagar. O seu mote era, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. pois estava confiante quanto à sua própria ressurreição e à recompensa eterna. Seu foco era sempre o céu, preferindo as coisas espirituais às coisas físicas, o futuro ao presente, o invisível ao visível. Ele fixava seus olhos no prêmio, que é um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nada que se interponha em nossa jornada neste mundo pode ser comparado à magnificência da glória que nos será outorgada na presença do nosso Senhor.